Você está escutando
69.7. A única rádio rock do Brasil. Rock. Sem parada, não stop. Uma hora só de música. Sem intervalo.
Fala sério, não tem nada de bom pra ouvir?
Sintonizando com os inimigos do fim. Sintonizando com os inimigos do fim.
Tirem as crianças da sala, porque está no ar mais um MagelaCast. Fala
aí, galerinha! Primeiro episódio do ano, hein? Feliz 2023! Eu sou o Lulu, esse é o MagelaCast. Porra, seu podcast de todo dia tá... Cara, tamo de férias aqui, mas o bagulho não para, né? E a gente hoje vai falar sobre lançamentos de 2023. E pra isso chamamos especialistas, né? Os nerds que se escondem junto com as tartarugas ninjas nos bueiros das cidades. Chamei a galera do bui. Fala, bebinha.
Fala, galera do MagelaCast. Um prazerzão estar aqui. Meu nome é Marcelo Pereira do Bueiro Nerd. E eu já dou graças a Deus que a fase 4 da Marvel já acabou. Agora a gente vai poder falar de alguma coisa boa.
Deus abençoe.
Fala, galera, aqui é o CJ Júnior e eu dou graças a Deus que acabou também, mas porque a gente tem que ficar com o pé atrás, né? Que tá vindo a fase 5 aí, a gente não sabe o que vai vir aí, então é melhor tomar cuidado.
Parece promissor, né, cara? Parece promissor. Estamos aqui com o CJ Júnior e Marcelo of Bueiro Nerd. Caralho, só os craques, né, irmão? Quantos anos nos falamos, né,
cara? A gente agradece, mas... Só especialista.
É verdade, na verdade, tu quiser até cortar as palhas, mas o episódio. Não, o episódio que vocês gravaram com a gente é que acontece. Houve uma cisão lá no Bueiro Nerd. E aí o cara que gravava comigo, ele ficou um tempo sem gravar, que ele se mudou, se casou, foi outro rolê.
Foi pro outro estado.
Ah, eu chamei o CJ muito tempo depois. E aí hoje eu meio que cuido mais da parte criativa e ele da administrativa. E a gente ainda tem esse episódio gravado, cara. Aí a gente falou, tipo assim, no dia que ele voltar pro programa, a gente vai editar aquele programa lá e vai lançar. Porque aquele programa lá, ele ficou muito maneiro e ele é atemporal, tá ligado? A gente não citou data, não citou menos, citou nada. Verdade. Então, se ele, a gente pode lançar ele em qualquer
boa
momento.
Boa sorte pra quem foi editar. Boa sorte pra quem foi editar essa
merda. É, vai ser eu.
Antes de a gente começar a falar sobre os lançamentos de 2023, queria falar pra galerinha que ouve a gente, né, nossos ouvintes, que se você é viciado no MagelaCast, você gosta bastante da gente, fala assim, pô, esse MagelaCast podia ser mais conhecido, hein? Eles são bons demais. Você pode ajudar o MagelaCast entrando na Aurelo, baixando o aplicativo da Aurelo lá e sendo nosso apoiador por lá, tá? Você, com 10 reais mensais, você ajuda o MagelaCast a crescer cada vez mais e, além disso, você tem acesso exclusivo e antecipado aos episódios do MagelaCast e do Balas Tamarindo e de coisas que a gente vai fazer aí que vão surgir, tá? Que a gente não vai te falar agora não, porque eu tenho que ver se eu vou dar conta primeiro. Mas vai acontecer, tá? Então, galerinha, 10 reaiszinhos, pô. Chega lá, põe o MagelaCast, pô, e a gente tá querendo montar um estúdio, vocês sabem disso, né? Eu falei no Balas Tamarindo, a gente quer montar um estúdio e ele vai ser montado, vocês ajudando ou não. Mas se vocês ajudarem, a gente consegue comprar coisas melhores, né? Melhores equipamentos, melhores cabos, melhores microfones. E é isso, galerinha. Pô, link tá na descrição aí. Chega junto aí, 10 reaisinho, pô. Que delícia, né? Que delícia. Bom, feito o jabazinho, vamos começar com os lançamentos de 2023. Antes de a gente começar, eu quero saber se vocês estão animados pra 2023 no... em relação a cinema e séries. Vocês estão animados pra 2023?
É o seguinte... Eu tenho opiniões conflitantes. Eu sou muito fã, né? Até foi esse um dos motivos da gente ter criado o Bueiro Nerd, que a gente gostava de falar de filme, série, etc. E aí, um dos primeiros assuntos que a gente falou no Bueiro Nerd foi de Marvel. E um dos que a gente fala recorrentemente nos episódios também é sobre Star Wars. Nos últimos anos, todo mundo que é fã dessas duas coisas só tomou no lombo. Esse ano teve a série Andor de Star Wars.
Sim.
Que pouca gente viu, mas a série tem uma excelente qualidade. Sendo bem melhor do que a série do Obi-Wan, por exemplo.
É bem melhor, tá sendo legal, tá sendo razoável, né? A do Obi-Wan foi um lixo e a do Andor foi um paraíso, né? Uma das melhores coisas de Star Wars aí dos últimos 20 anos aí, tranquilo.
Andor foi uma surpresa. Surpresa,
foi.
Assim, tipo.
Foi.
Personagem secundário de Rogue One, que já é o filme pior, tipo assim, pô. Tudo pra você cagar e andar pra essa série, tá ligado? Mas
quando foi,
mas é da onde que não vem nada que vem alguma coisa. Obi-Wan, que, pô, eu tava num hype pra Obi-Wan, que tu não tem ideia, cara. Tu não tem ideia.
Mas também, né, cara? Tinha tudo pra dar.
Mas aí, caraca, mano. Mas enfim, esse ano. Esse ano, tá. Série de Star Wars, tá vindo a terceira temporada de Mandaloriano, e Mandaloriano eu sou muito fã, tá ligado? E também vai vir a série da Ahsoka Tano.
Sim, sim,
tá ligado?
Sim.
E sobre Marvel, eu tô no empolgado pra série Invasão Secreta, lá, que vai protagonizar o Nick Fury e tal, e pro filme o Quantumania, do Homem-Formiga, e o Guardiões da Galáxia 3. Então, tipo assim, não tem como dizer que eu não tô animado, tá ligado? Tipo, são promissores. O lance que, tipo assim, tudo que era promissor esse ano também foi merda. Doutor Estranho não foi uma merda, mas, poxa, o que eu esperava mais, eu esperava, tá ligado? Eu não sei vocês.
Eu parei de ver Marvel, de ver filme da Marvel, depois do Ultimato, entendeu? Eu tentei ver Homem-Aranha. O Homem-Aranha de volta.
Tá, tu vai dizer que não viu Homem-Aranha.
O último eu vi. O segundo eu não vi, não aguentei ver, não. Achei muito ruim. Assim, opinião de merda, né, minha, né? Mas, cara, eu não consigo assistir nenhum filme da Marvel, totalmente interessado por Marvel. Mas esse 2023, cara, os filmes que foram anunciados, eu gostei muito do. Que vai ter o Guardiões da Galáxia 3, saiu o trailer, ficou maneiro pra caralho. Eu gostei pra cacete do trailer. Então tô achando que vai ser um filme maneiro. E Quantumania, do Homem-Formiga, caralho, esse eu tô mais animado ainda, também. Cara. Tô mais animado pra Quantumania do que pra Guardiões da Galáxia, inclusive.
Também.
Eu acompanhei todos esses filmes, mas o Quantumania, e eu tô muito mais ansioso por conta do vilão, né, que veio da série Loki. E eu tô gostando muito desses anúncios que teve Guardiões da Galáxia, né, teve Quantumania e vai ter o Blade no final do ano. Uhum. E todos eles são, eu tô esperançoso porque são bons filmes, bons nomes a serem anunciados. Mas em relação à fase 4, eu já tô com o pé atrás, porque a gente já viu que não foi lá essas coisas e, tipo, tinha muita coisa que a gente pensava que ia ser, pô, vai ser incrível e tal, mas não foi o que aconteceu e as produções, elas meio que não fracassaram, mas elas foram bem abaixo do que a gente já esperava, né?
Um exemplo bom, cara, é que, por exemplo, o último filme da fase 4 da Marvel foi Pantera Negra.
Uhum.
E, tipo, o filme é bem ok, tá ligado? Tipo assim, a gente parece que eles aprenderam que você fazer filme ok é o bastante hoje em dia. Você não precisa fazer um filme incrível, tá ligado? E eu acho que isso foi a maior merda que teve. Porque todos os filmes agora estão sendo ok. Não vê um filme bom há muito tempo.
Ah, o pessoal vai, cara. O pessoal vai assistir, entendeu? Então, meio que fica nisso.
Vai assistir qualquer coisa. A galera tá ficando menos criteriosa.
É que o pessoal fica muito preocupado com o que vem no fim do filme, cara. O que vem no trailer, assim, tipo, na cena que pode... Pra onde vai levar esse filme? Qual é o próximo filme que ele vai levar? O pessoal fica tentando muito... Fica mais preocupado com as ligações que eles fazem entre si do que com a história fechada dele, né? Em si próprio e tal, entendeu? Acho que ficou muito isso. Pô. O Thor... Esse Thor aí que saiu... Love and Thunder? Caralho, eu assisti 10 minutos desse filme. Não aguentei mais que 10 minutos desse filme, cara.
Eu acho que essa disparado pra mim foi a pior coisa da fase 4 da Marvel, cara. A pior coisa. E olha que eu achei que nada seria pior do que Viúva Negra.
Pô, Viúva Negra eu nem achei nem tão
ruim, Viúva Negra é um filme,
cara,
que, pô, desnecessário, dane-se, o efeito especial é ruim. E, caraca, o Thor conseguiu ser pior que isso, velho.
Eu também achei, cara. Pô, tu fica meio, pra que que eu vou ver e tal. Não achei tão ruim ser depois de tudo e tal. Não achei tão ruim, sim. Mas o filme também não é interessante de qualquer forma. Então, foda-se, né, cara. Pô, a merda. Foi legal não.
Eu achava que eu era muito criterioso. Mas, por exemplo, eu sou muito fã dos Eternos, tá ligado? Os Eternos eu acho maneiro, tá ligado? Mas porque pelo menos ele traz um ar de ser diferente, tá ligado? Ele é diferente. Ele não é parecido com nada que a gente viu antes.
É, ele tem pelo menos essa aura de ser uma coisa diferente dos... É filme de herói, mas é mais tranquilo, ele é mais... Como é que fala? Não é introspectivo, mas ele é mais... Que você fica mais observando as coisas, enfim. Esqueci a palavra que se dá pra isso. Mas ele é diferente. Eu não gosto desse filme também, cara. Acho um porco.
Ele é mais... Qual filme? Os Eternos.
Os Eternos. Vamos falar dos lançamentos do 2023, Ui. Cara?
Vamos.
Beleza. Pô, eu posso... Aproveita que a gente falou um pouquinho de Marvel, né? A gente falou, é Quantumania, vai ter a Capitã Marvel, Capitã Marvel 2, e vai ter o Guardiões da Galáxia 3, né? Homem-Formiga, Capitã Marvel e Guardiões. Vamos matar logo a DC também, que a gente já mata dos filmes de super-herói? Porque tem 4 filmes da DC pra sair esse ano, velho. 2023.
É, a história foi que tava sem dinheiro. Tem o Flash que ia sair ano,
então, esse ano, né? Então, eles estavam esperando o Adão Negro sair. No caso, esses filmes seriam Flash, Besouro Azul, Aquaman e Shazam, Fúria dos Deuses.
Pô, vamos lá.
O que vocês já esperam?
Pô, pra mim vai ser tudo uma merda, cara, sendo bem sincero.
Cara, tô doido pra ver o Ezra Miller no modo GTA.
Cara, eu não tô nem um pouco animado pra Flash. O Aquaman, pra mim, é um filme, assim... Eu gostei do primeiro, do Aquaman, eu gostei de maneiro. Mas nada demais também. O outro, Shazam. Por isso que eu chamei vocês, entendeu? Eu sou a pior pessoa pra falar de filme de super-herói, porque eu já tô de saco cheio nessa merda, entendeu?
O Flash, eu acho que ele tem a oportunidade de, tipo, a gente acabou de ter o Adão Negro, né? Que foi um filme que a galera gostou, o público em si. E agora vai vir Flash. Então, tipo, o que se espera é que o nível continue aumentando, né? Pelo menos isso, porque os filmes da DC a gente não tem esse padrão de subindo e subindo e subindo que nem a Marvel teve até a fase 3, no caso.
Sim.
Eu não vou nem falar na fase 4, mas enfim. Até a fase 3 a gente via esse aumento gradual, esse crescimento das produções. A gente ainda não teve isso nas produções da DC, né? Mas a gente espera que mantenha. Se botar o padrão lá em cima, vamos manter. Então, eu acho que o Flash, não espero muita coisa, porém ele tem a oportunidade de calar nossa boca. O Shazam, ele também tem essa oportunidade. O Shazam, eu muito mais, principalmente por conta do Adão Negro. Eu acho que ele tem muito mais oportunidade de ser um filme tão bom quanto, mas é isso. A gente não tem como definir muito, né? Mas
eu acho, pô, que vai ser ruim.
Eu acho que o Flash tem potencial, mas, pô, vai saber o que eles vão fazer também, o ator é problemático, então eu acredito que esse filme não vai render nada, vai ser só ele por ele mesmo. Mas, Besouro Azul, pô, tem a nossa Bruna Marquezine, eu acho.
Vai ser um
filme. Vale a pena a gente ver por ter uma atriz brasileira lá, tá ligado? E Hollywood, isso é legal.
Por isso, né? Prestigiar por isso, acho maneiro.
Acho que vale a pena dar uma olhada. Ó, eu vou também. É porque eu acho que só vou hypar com DC de novo. Ou no próximo Batman do Robert Pattinson, que o primeiro achei de um maço. Ou no próximo Esquadrão Suicida. Só no próximo Esquadrão. O resto, caguei.
É, tô bem por aí também, cara. Tô contigo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar o nome dos filmes aqui. Eu quero saber se vocês vão achar que é ruim ou bom. Assim, ruim ou bom, hein? Vamos ver. Eu vou falar o nome de cada filme na ordem de lançamento, tá? Vamos lá. E os filmes são variados. São lançamentos de terror, ação, a porra toda, entendeu?
Belezinha. Posso só fazer um adendo pros ouvintes? Peço a permissão do Russo para fazer um adendo aos ouvintes.
Vai. Fala aí, meu mano.
Para os ouvintes que esse programa está sendo gravado bem antes desses filmes estrearem, né? Então, as datas podem vir a mudar, tá bom? Não perturbe o cara lá do direto.
É isso aí, né? O pessoal também que ouve aqui, a gente já também sabe que essa porra aí que, enfim, isso aqui é a gente que lança merda, se tiver errado, a culpa é nossa, entendeu? A culpa é desses merda que lança tudo, fica tudo, ai, será que ele é esse negócio? Não, então a culpa não é nossa não, hein, porra.
Vai lá.
Vou falar o título do filme aqui e quero saber se vocês vão achar que é ruim ou bom. Precisa nem ter opinião assim formada não, e nem assim, pode ser só um sentimento ruim, assim, porra, vai dar uma merda. Isso aí tem cara de vai dar merda. Ou vai dar bom pra caralho. Olhos Famintos 4, Renascimento.
Eu acho que vai ser ruim.
Pra mim, se chegou no 4, já tinha que ter parado há muito tempo. Pode crer que é ruim.
Eu vi até o 1 e o 2 eu gostei, mas depois foi só... Não gostei mais. Eu vi,
o 2 já não é tão bom, né, cara?
E já não é tão bom, exatamente. Mas deve ter uma galera que é fã e eles estão insistindo nesse filme, não é possível.
É que filme de terror, muita gente vai porque é de terror, tá no cinema e sempre dá dinheiro, né, cara, esse filme, né, cara? Bom, o próximo filme agora é Gato de Botas 2, O Último Pedido. E aí?
Eu acho que vai ser bom.
Eu vou no ruim.
Acho que para as crianças vai ser ótimo.
Eu vou no ruim.
Acho que para as crianças vai ser ótimo. Para a gente que já cresceu vendo a história, não vai ser lá essas coisas não, mas é isso aí.
Sei lá. Pensa no filme que tô nem aí, não desperta nenhum sentimento. É isso aí.
É, Gato de Botas é fofinho, mas vai ficar sozinho. Se depender de mim, é mais para criança também, né? Em janeiro, né? Galera de férias, então.
É que é golpe.
Outra parada que tem aqui, tá escrito aqui que vai ter o filme do Kraven, O Caçador, Dia 12 de janeiro?
Ruim.
Tão sabendo
ruim,
essa porra?
Ruim demais. Para, cara. Essa ideia da Sony de fazer filme solo de vilão do Homem-Aranha, caceta, que ideia merda, cara. O Venom é ruim, o Morbius é ruim, Venom 2 é ruim. Parem com isso. E agora vai ter Kraven, cara.
Pô, mas o Venom dá dinheiro, cara. O Venom deu dinheiro pra caralho, pô.
Não, então, eu tenho a máxima, muito tempo. Não é porque dá dinheiro que é bom.
Não, claro que não, é. Mas foda-se, né? Você tá dando então, dinheiro, acho que eu não tô nem ligando se é bom ou ruim.
Mas aí é a parada. Ah, depois a galera... Ai, só lança filme de super-herói. O cinema tá morrendo. Ué, caceta, é o que vocês vão ver, tá ligado? Quando vem algo diferente no cinema, nego não vai ver. E aí depois quer ficar reclamando. Pô, Venom, cara. Venom é zoar na cara de quem paga o ingresso. O cara paga 40 pau no ingresso pra ver Venom. Pelo amor de Deus, o Venom não tem aranha no peito, cara. O Venom tem nem aranha no peito. Tá ligado?
É muito ruim, Venom é muito ruim.
Jared Leto, caraca, Jared Leto já ganhou
um Morbius. Não, vamos falar nem de Morbius aqui. Não, vamos falar nem de Morbius aqui, senão eu vou ficar puto de novo, cara. Toda vez que eu lembro de Morbius, eu fico, cara, muito puto. Que caralho, que filme merda.
Foi tão ruim, não, mentira. Eu vou fazer uma comparação mal aqui. Mas foi que nem ver o Anthony Hopkins no Transformers Último Cavaleiro, tá ligado? Que eu falei, caraca, você tá realmente querendo pagar a conta, né, cara?
Ah, não, peraí.
Num filme merda desse.
Não.
Mas
não,
enfim.
Não. Porra, é diferente, cara. O Transformer é ruim, mas diverte pelo menos, cara. O Morbius, ele é só ruim, cara. Ele não tem nada de bom, nada, completamente nada. Os atores que estão ali, cara, receberam um belo cachê mesmo pra pagar o aluguel. Porra, parabéns pra vocês. A gente não entende como é que é isso e tal. Inclusive, você que tá ouvindo a gente, R$10 aí, ó, nosso apoio aí. Só clicar no link aí na
O gancho, poxa.
Ai, cara. Mas, porra, não dá. Tô ficando nervoso.
O Kraven, o pensador, eu acho que vai ser ruim.
Uhum.
Mas, sei lá, acho que toda essa linha de filme de vilão da Sony, pra mim só tem uma justificativa. Lavagem de dinheiro. É isso aí, não vamos mais nos aprofundar em polêmicas, mas é isso aí.
Ai, cara. Eu acho que é burrice mesmo, cara. Porra, pelo amor de Deus. Pô, falando em lavagem de dinheiro, fevereiro tem Mercenários 4, cara.
Pô.
Ai, caralho.
Caraca. Esse aí, gente, eu vou dar aqui o meu braço a torcer, porque esse filme, ele se propõe a ser o quê? É só um filme com os brucutus dos anos 80, anos 90. E ele só se propõe na galera ver essa galera de novo, tá ligado? Então não tem como dizer que ele é ruim, porque ele nunca foi outra coisa além disso, tá ligado? Mas não é do meu gosto.
A proposta dele...
Então eu vou dizer ruim.
Não é o tipo de filme que eu paro pra assistir, que é filme de ação e tiro. Mas, cara, meu pai, por exemplo, ele gosta muito de filmes de tiro e porrada e é isso. Então eu acho que esse público é pra esse filme pra esse público específico.
É um filme de nicho, né, cara? É um filme de nicho pra caralho, né, cara?
A galera que vê esse filme, tipo, caraca, o John Travolta, o...
John Travolta.
Daqui a pouco eu vou ele também. É só tacar a gente de antigo que faz filme que ele vai tacar lá. Bota o Jason Statham, o Sylvester Stallone, bota o Schwarzenegger, daqui a pouco bota. Só vai surgindo a galera assim, ó, arranjando emprego de novo.
Isso é verdade, cara. Mas assim, eu acho que já deu até desses filmes. A gente queria dar mais relacast que o elenco, os inimigos do fim, né? A gente gosta muito desse tipo de filme antigo. Claro que a gente leva na zoeira, né? Não acha assim, porra, foda, sério, seriamente. Mas, cara, até pra gente que gosta, que a gente se diverte com esse tipo de filme, já deu, cara. Eles já estão cansados, cara. Dá pra ver que eles estão muito lentos, cara.
E tem outra parada também. Eu não quero usar a linguagem de jovem dinâmico, tá ligado? De adolescente, mas eu vou ter que usar. Infelizmente, esse filme hoje em dia é um pouquinho cringe pra cacete, tá ligado?
Porra, cringe é pouco, cara. Cringe é, porra, tá de brincadeira.
Meio, né? É meio, porra, tá vendo? Vou falar igual uma adolescente de 14 anos. É meio brega, é meio cringe, tá ligado? É tudo meio... tá ligado? É tão demodê.
É demodê. Essa é a palavra, é demodê, cara. Porra, matou a pau agora.
Mas cara...
Porra.
Assim, pior que a gente gosta, cara. Pô, me amarro no Schwarzenegger, no Stallone, mas, pô, mano... É, mas tem um jeito certo de fazer isso. Tá? Pra, por exemplo, Creed. Creed eu me amarro, Creed, do Rock.
Ah, mas Creed já não é mais. Não é, tem a ver mais com o Rock, entendeu?
É, então. É, Creed. Mas eu acho que, cara,
É verdade, você tem razão, Marcelo.
A convergência.
Ele é bem filme antigo mesmo.
A convergência certa é essa, cara. É a coisa antiga, mas que se atualizou, tá ligado?
Sim. Falou tudo agora, falou tudo agora. Por isso que a gente tinha um especialista nessa merda, né? Bueiro Nerd, você que tá ouvindo, já segue no Spotify no servidor favorito, hein, cara?
Obrigado.
Faz essa merda aí.
Isso aí.
Porra, especialistas. É. Mas é isso aí, cara. A comparação foi perfeita. O Creed é uma parada que seria sucesso antigamente e hoje em dia também é, porque ela foi atualizada. Exatamente.
Se ele acabar também, o que vai ser da galera que tá fazendo o filme hoje, que não vai ter mais filme pra fazer no
futuro? Ah, porra. É verdade.
Quando eles se aposentarem, eles vão fazer o quê? Vai ter um Mercenários 20, um Mercenários 40, sei lá, pra eles entrarem.
Criou um mercado de idosos de ação, né, cara?
É tipo a fazenda do cinema.
Ei, caralho.
Eu, sinceramente, eu acho que essa galera tá dando muito mole. Porque a gente já tem tecnologia hoje pra tu pegar um ator no auge, tipo o Mark Hamill, sendo Luke Skywalker lá no Mandaloriano. E, cara, tu pode fazer um Rambo 7 com o Rambo daquela época, tá ligado? Então eu não vejo por que fazer um filme com a galera velha se você pode rejuvenescer ele digitalmente.
Porque dá dinheiro, cara. Esse cara está dinheiro pra caralho, viu? É mais fácil a gente chegar lá com cara de... Como é que é? De maracujá de gaveta, né? Aquela carinha meio já chumbada, já pra caralho. Andando a 2 km por hora. Pô... Tá bom, pô.
Pô, mas aí
tá maneiro pra
consegue caralho levar já a sério uma luta entre...
Ninguém, mas não levar, a gente levar a sério nem na época.
Pô,
na...
mas tu consegue levar. Mas não dá pra levar a sério um senhor de 60 anos versus um senhor de 65, cara.
Cara, antes eles tivessem 60 anos, cara. O quê? Antes eles estivessem com 60 anos. Eles estão com passando dos 70, já tem um tempão. O Stallone já está com 75, 76.
Tá ligado? E, pô, hoje em dia tu faz filme de luta de robô gigante versus dinossauro gigante com gorila gigante, e você quer falar pra mim que é mais fácil fazer isso do que botar um cara que ainda tá vivo parecer mais jovem.
Mas eles querem um cachê alto, é por isso que eles fazem essa merda, pra pagar os impostos dele todos os anos, entendeu? Só pra isso que eles fazem esses filmes. Tirando isso, eles não faziam mais filme nenhum, cara. Pra manter o padrão de... Tanto que o Bruce Willis, depois que ele descobriu que tava doente, né, ele vendeu a porra toda, porque ele não ia ter como bancar, entendeu? Eles fazem filme pra manter o nível de vida deles alto, entendeu? Mas pra isso mesmo. Se eles tivessem outra escolha...
O Bruce Willis...
Não fazia mais, não.
O Bruce Willis foi até um caso interessante, porque ele vendeu justamente o rosto para as pessoas poderem fazer versões digitais do Bruce Willis aí. Dá para ter Duro de Matar aí até a quinta geração, tudo com o rosto do Bruce Willis.
Dá ideia não, Marcelo. Dá ideia não. Vamos pro coração aqui, Marcelo. Pelo amor de Deus. Caralho, duro de assistir.
Agora, pô, no Disney Plus lançou um Esqueceram de Mim esses dias com o garoto gordinho.
Caralho, nem me lembre disso, cara. Nem me lembre desta merda, cara. Ai, caralho, na moral.
Cara, o mercado de lavagem de dinheiro no cinema tá fogo, velho.
Tá demais, irmão. Tá demais. Puta que pariu. Vamos pro próximo aqui, que é Pânico 6, cara. Pânico 6.
Eu boto fé.
Cara, eu sempre gostei dos filmes do Pânico. Eu gostei, inclusive, da série da Netflix que lançou um tempo atrás e já até foi cancelada. Porque eu sempre...
Não foi na Amazon Prime?
Foram duas temporadas que teve na Netflix. Já tem uns anos já. Ela era produção da MTV. TV, aí a Netflix passou a exibir, né, os filmes.
Isso.
A série, aliás, eu sempre gostei desse enredo do Pânico, né, tipo, quem é que tá matando todo mundo, né, quem é o cara? Aí tu vai ver o cara que tá ali, tipo, tava no meio da galera e a gente pensando, pô, esse cara tava questionando junto com a gente quem era o assassino, e aí era ele o tempo todo. Aí o cara fala, tava eu e fulano, então, tipo, ele tava matando todo mundo e agora você é o próximo. Aí o cara vai dar uma merda e aparece a Sydney, que é a protagonista do primeiro filme, e vai dar uma dica pra galera de como é que ela vai, como é que você vai descobrir quem é um assassino e tal. Ou então ela mesma leva a facada mais uma vez. Mas eu sempre gostei muito do enredo desse filme, cara.
Sim, também boto fé. Tem que lembrar que, tipo assim, nem todo filme tem a proposta de ser um filmaço incrível, uma arte suprema, tá ligado? E basta ser um filme divertido a maioria das vezes. E o Pânico sempre foi. Esse clima de terror com investigação, isso é maneiríssimo. Então eu boto fé, sim.
É. E eu acho que o que prende também a galera a ver esse filme é essa tensão, né, que tu fica de, tipo, quem é que tá matando todo mundo? E você fica suspeitando de todo mundo. E eu acho isso muito maneiro. Eu acho que todo mundo que assiste fica, tipo, eu acho que é fulano. Eu acho que é ciclano. Eu acho que só isso em si já prende muito a galera pra querer ver esse filme.
Temos também John Wick 4.
Boto fé também.
Esse aí é postar no certo, cara, né, cara? Mano. Ações da Petrobras, entendeu? Porra, exatamente. Não tem como.
Detalhe, John Wick pode até ser ruim. Mas eu vou falar que é bom por dois motivos. Primeiro, é John Wick. Ele mata todo mundo com lápis e um clipe de papel. E é o Keanu Reeves, cara. Uhum. Tá ligado? Dane-se. Eu posso ver Keanu Reeves matando gente à torta direita, não tem problema não. Vai ser bom.
Vai ter o desenho Rugrats, Os Anjinhos. Vocês já viram Rugrats? Já, né?
Mas eu não sabia, assim, né? Cara. E eu fiquei feliz pra caramba, cara. Eu amava esse desenho, velho.
Esse desenho é brabo,
tá ligado? Rugrats, Os Anjinhos. Poxa, eu lembro do Tommy, cara. Eu lembro até dos dubladores. Inclusive, a maioria dos dubladores estão tudo aí na ativa até hoje. Então, tipo, pô, brabo demais. Eu gostei. Mas é filme ou animação? Ou é desenho?
Filme? Filme e desenho, né? Não é live action, não.
Maneiro. Estão voltando com
isso. Também gostei muito da ideia. Eu sempre gostei muito desse desenho. Aqui em casa eu até gravava na fita cassete, às vezes, os desenhos quando era criança. Eu pegava a fita cassete do meu pai e depois ele brigava comigo porque eu gravei alguma coisa por cima. Mas eu gravava porque eu adorava esse desenho.
Pô, o desenho eu gostava pra caralho também, cara. Eu achava o desenho divertido, né? Nickelodeon. Muito bom. Próximo filme, acho que a galera tá animada pra esse filme, eu tô pra caralho, que é Dungeons and Dragons, cara. Eu acho que vai ser um filme maneirinho, divertido, hein?
Eu não sei. Tá, vai, vamos por partes.
Divertido, cara, divertido.
Eu também acho que vai ser divertido, assim. É que, tipo assim, eu não sei se esse é o filme... Eu acho que eu vou ser um hipócrita de merda agora. Eu acabei de falar que a gente tem que ir pra ver coisa diferente. Mas eu não sei se eu iria no cinema querendo ver esse filme, tá ligado? Embora eu tenha dado esse discurso agora do, pô, tem que ver coisa diferente, mas tá ligado?
Não, mas eu acho também, cara, que eu acho que vai ser maneiro, mas eu não sei se eu vou no cinema pra ver esse filme também não, cara.
Mas eu acho que vai ser um filme ok. É um filme que eu não espero muito, eu não espero nada.
É, o trailer também não me passou nenhuma confiança. Então eu vou apostar do ruim até. Eu espero estar errado, tá? Mas eu vou apostar que é ruim.
Entre bom e ruim, eu também iria no ruim, cara. Porque assim, tem Chris Pine, né? Ele é muito ele mesmo o tempo todo, cara. Então, sei lá. Pô, mas legal. Eu acho que se for uma pegada de assim, cômica, né? Uma parada mais meio Guardiões da Galáxia, mal comparando, acho que tem potencial. Se não, vai tomar no rabo. A gente, no caso, que vai assistir. Né?
Pois é.
Esse pois é foi muito bom, né? Pois é. Tá dito, né, cara?
Tu vê, cara, o que acontece? Existem filmes que tu fala, tipo assim, merda. Outros você fala, excelente. Mas tem outros filmes que você não se sente nem à vontade de ter uma opinião a respeito.
Verdade, porque, cara.
Sabe, esse é o deles, tá ligado? Não desperta nada. É tipo um X-Men Fênix negra. É. Tá ligado?
Tipo um Novos Mutantes, né, cara?
Porra, Novos Mutantes no cinema, tu acredita?
Porra, tu quer sofrer, né, cara?
Não, eu mereci, essa eu mereci, tudo que eu tomei ali. Eu fui ver
Monster Hunter. Ah, peraí, cara, peraí, porra. Tu não foi nem ingênuo, não, cara. Tu foi, assim, uma pessoa muito positiva, entendeu?
Não, eu fui... Nossa, esse aí eu me senti lutando ao lado de Gengis Khan, de tão mongol que eu fui, tá ligado?
Caralho, então, cara. Então, exatamente. Cara, depois de 800 Resident Evil... Caramba, pô, como é que tu foi cair nessa, cara?
É. Detalhe que o diretor do filme é o marido da Mila, né?
Isso.
Eu falo, caraca, por que essa mulher ainda mantém esse casamento? O cara destruiu. Eu lembro dela lá do Quinto Elemento, filme brabo lá.
Filme foda pra caralho.
Mas ela no Quinto Elemento, cara.
É.
Que o cara destruiu a carreira dela com aquele Resident Evil.
Ou ela não era... Porque naquele filme também, querendo ou não, o filme do Quinto Elemento, ela mal fala, né, cara? Que ela só fala lá, Lilo Multipass, entendeu? Só fala isso. Mas ela, enfim,
então, cara, entregou. Mas quantas vezes você já viu uma atriz que não é boa, mas ela é bonita o suficiente pra ter uma carreira longeva?
É, exatamente.
A Mila Djokovic, ela é isso.
Um beijo pra Gal Gadot.
Pois é, um beijo pra Gal Gadot.
É isso, meu amigo.
Mano, todas as panteras são isso também, pô. Qual delas ali é uma atriz que tu fala,
porra, nossa, não, aí não, aí tu vai, aí é porrada que vai comer aqui. Pô, ah, não, Drew Barrymore é boa atriz, cara. Drew Barrymore é boa atriz, a outra lá, como é que é o nome da outra lá, Lourinha, que fez pra caralho, Cameron Diaz é boa atriz também.
Cameron Diaz vai.
Entendeu? A Lucy Liu também é meio caricata, mas entrega alguma coisa, elas são boazinhas.
A Lucy Liu, ela sempre é o meu papel, a asiática.
É, vai fazer o quê, cara?
Que inclusive é ela que vai ser a vilã do Shazam, né, do Shazam Fúria dos Deuses.
Aí, ó, tá vendo? Porra, ninguém ia chamar.
Porque é muito... É mérito, né? Shazam, não. Se ela vai estar no Shazam, significa alguma
merda. Porra. Aí. Venceu.
Bora pro próximo filme.
Venceu. Próximo filme aqui vai ser... Não sei se vocês viram o trailer dele, mas é o Cocaine Bear. O Urso da Cocaína. Vocês ficaram sabendo desse filme
aí? Não, por favor, me alucide aí,
cara, pra eu conseguir dar o meu... Cara, é um filme sobre um urso que ele cheirou quilos de cocaína. E é uma história verídica, entendeu?
Isso é animação?
Não, é live action, Ray Liotta, vai ter uma porrada de gente aí nessa porra. E é tipo um filme de...
Pelo amor
de
Deus. Tu foi falando, eu jurava que era uma história de alguém bêbado, sei lá, mas é a história de um filme mesmo. Caraca!
Cara, eu vou falar só um negócio aqui da história real, olha só. Ele é inspirado em uma história real de um urso que consumiu 40 quilos de cocaína em Blue Ridge, no norte da Geórgia, em 1985. O caso aconteceu quando vários pacotes de cocaína acabaram jogados no ar enquanto traficantes tentavam transportar a droga. Então, na vida real, os investigadores conseguiram encontrar os restos dos pacotes e o animal começou a atacar os moradores do vilarejo próximo. E era assim... Era 20 milhões de dólares em cocaína que o urso cheirou, entendeu? Cheirou pra caralho, não cheirou pouco não, irmão. Porra.
Tá, botei fé, me convenceu. Essa
é, eu achei um tanto curiosa, mas... Caraca, realmente, que rolê foi esse?
Vai dar bom, cara, vai dar bom.
Inclusive, até um documentário sobre isso aí eu veria, tranquilamente.
Porra, com certeza, cara. 20 quilos de cocaína, irmão. É cocaína pura, tá? Não é, não é
muito
cocaína...
Eu queria muito ver a cara desse urso pra ver os olhos dele.
Cara, não é a cocaína que a galera cheira aí, que acha boa zona. É a cocaína pura. É tipo, o que usa de base pra... Parado, entendeu? Ai, ai. Aí sim. É importante falar que eu não sei nada sobre drogas, hein? Só tô falando minha opinião aqui.
Não, também não. Bora. O bom podcast é isso. A gente pode cagar regra sem ser julgado.
Cara, vocês estão animados pra Mario Bros, Super Mario Bros, que vai sair ano que vem?
Eu tô. Filme? Muito.
Cara, eu tô. Achei bem maneiro o trailer. Eu só me questionei uma parada. Mas talvez eu esteja sendo meio idiota questionar isso, porque, por exemplo, no filme já mostrou elementos de vários Marios antigos, mostrou elementos de Smash Bros, até mesmo do Mario Kart. E eu fiquei pensando, cara, como isso vai ter uma história coesa?
Cara, acho que isso é de menos, entendeu? Porque, por
exemplo... Então, pois é, isso que eu ia falar, pra você é meio idiota questionar isso, sabe? É o filme do Mario.
O tá Sonic ligado? Também é. Foi... É. O Sonic também tinha uma história toda doida e foi maneiro no final das contas. Tanto um quanto dois são dois filmes maneiros, que eu gosto pra caralho, o Sonic. Agora, eu não tô animado pra esse filme do Mario, cara. Eu tô achando que esse trailer aí foi uma enganação. Esse trailer aí foi uma abertura de jogo foda, que a gente não vai ver essa história direitinho no cinema. Acho que não vai ser... E assim, eu acho que também vai ser pra criança, tá? Não acho que vai ser pra adulto, não. Mas o adulto é tudo idiota, vai todo mundo ver. É tudo bobão, né, cara? Então a gente vai acabar vendo mesmo.
É pelos mesmos criadores mesmo, do mesmo estúdio de meu malvado favorito, mano.
Porra,
meu malvado favorito, vai.
Eles sabem fazer belos gráficos, né? Eles sabem fazer belas roteiros.
O gráfico do trailer tava lindo, absurdo, a animação, hein?
Absurdo.
Posso fé assim, vou botar fé, vou confiar no Mario.
Eu não sabia se ele ia confiar ou se ele não ia confiar até o final do argumento dele.
Ele escolheu no final, Mario, bobear.
O elenco é maneiro. Tem o Chris Pratt como Mario, Jack Black como Bowser. A Anna Taylor-Joy vai ser a Princesa Peach.
A gente vai ver em português aqui, né? Pelo visto, né, cara? Se for ver no cinema.
Eu achei legal a ideia do filme. Eu achei muito maneiro o trailer. Eu já tinha na cabeça que ia ser um filme pra criança, mas todo mundo que já jogou Mario World, pelo menos que viu o trailer, achou uma parada maneira. Então, possivelmente, vai ir junto. Vai levar o filho, vai levar o sobrinho pra ver.
Verdade, cara.
Bota fé.
E eu quero saber se vocês botam fé em Velozes e Furiosos 10.
Não. Para.
Vamos pro próximo? Caceta. Vamos pro próximo?
A pergunta aqui não quer calar. No próximo vai ter luta contra ET?
É só o que falta, né, mano? E o pior é que é possível, porque a Capitã Marvel, meu Deus, esqueci o nome da atriz.
Brie Larson.
Brie Larson vai estar lá, vai se juntar ao elenco de Velozes e Furiosos agora.
Caralho, pagando bem que mal tem, né, cara?
Sério? Aí, ó, viu? Talvez tenha luta contra ET.
Pelo amor de Deus.
Se eles pelo menos fizerem um meme do Lyle Bryan. No último filme teve uma cena que eles estão falando... Porque o Bryan no filme tá vivo, né?
Sim.
E aí ele não morreu na história do filme. E aí eles estão fazendo, tipo, a reunião da família. E aí dá a entender que o Brian tá chegando. Aí vai, estaciona um carro e tal, mas não aparece porque a gente sabe o quê. Cara, eles perderam a oportunidade da dublagem de falar, ah lá, é o Brian. Se eles tivessem falado isso, teria valido a pena todo o filme, sério mesmo. Mas não fizeram, então vão boa merda.
Pelo amor de Deus, cara. Enfim. Também vai ter a Pequena Sereia. Vocês vão ver Pequena Sereia? Porque Pequena Sereia pra mim não vou ver não, porque eu não gosto de musical não, e tem música eu tô fora.
Vou ver porque, pô, eu não vi nenhum filme de princesa no cinema. Nenhum live action que a Disney lançou eu fui ver no cinema, até que eu me arrependi muito de não ter visto o Rei Leão. Embora o filme não seja lá grande coisa, o filme é de uma beleza espetacular. Então, beleza, foi o único que eu me arrependi. Eu gostei do Rei Leão, gostei do Mowgli, gostei da... A Bela e a Fera também foi legal. E é isso. Mas esses live action da Disney eu já parei de acreditar
nisso. Eu acho que vai ser legalzinho, sim.
Se eles fizerem.
Acho que vai ser legalzinho, sim.
É, eu acho que vai ser um filme maneiro.
Bacana, vai ser um filme bacana, né, cara?
Nem pra eles botarem o Linguado e o Sebastião no trailer, pô, tá de sacanagem.
Não vai ter, cara. Não vão botar peixe falando no live action porque é de verdade, né? Só o que faltava, né, cara?
Peixe falando é uma sereia. Peixe falando parte do pressuposto inicial de um filme de sereia. Se não tiver peixe falando, é golpe. Tá ligado? Pô, golpe totalmente.
Mais um set.
Ela vai ser tipo que um Aquaman, ela só fala com outros humanos aquáticos.
Caralho!
Aí vai ser uma merda.
Porra, tá maluco, né?
Tá maluco. Mas olha só, se a Disney fizesse um live action de Tarzan e de Planeta do Tesouro, eu iria ver.
Todo mundo, né?
Mas cara? Como não.
Todo mundo ia ver essa porra desse filme aqui. Ainda mais a trilha sonora do Tarzan é brincadeira, né, cara?
Nossa, ia ser um cacete. O Planeta do Tesouro também.
Planeta do Tesouro
como
também.
Como eu queria.
Bom, o próximo filme que eu vou falar aqui com vocês é nada mais, nada menos que Transformers 7, O Despertar das Feras. Esse aí eu tô achando que vai ser... Puta merda, eu não sei, cara. Eu tô pegado pela minha infância, cara, porque eu vi muito Beast Wars, eu vi muito, muito, muito mesmo. Mas eu acho que vai ser uma merda, igual todo Transformers é, né, cara?
Eu também achei legal eles fazerem uma referência ao Beast Wars. O trailer até pareceu bacana, mas eu vou pedir que você me ilumine aqui. Pelo que eu sei, esse filme não é uma continuação da franquia Transformers. Ele é uma continuação do filme do Bumblebee.
Isso, parece que é isso aí mesmo.
Tá ligado? Ele é a continuação do filme do Bumblebee, não daqueles filmes lá do Sandwich, que merda lá. Se tu for ver o filme do Bumblebee, é um filme pipoca, Sessão da Tarde, legalzinho, vai.
É, dá pra ver, dá pra ver.
É, eu acho que esse também vai ser ok, tá ligado? Tipo, a gente tem que lembrar que Transformers é pra vender brinquedo, tá ligado? E o que eu achava uma merda nos Transformers anteriores, porque eu vi tudo que saiu de Transformers. E eu comecei a achar uma merda quando ficou muito... Eles se levavam muito a sério, tentando fazer uma história muito séria, só que a história era cheia de incoerência. E com quanto mais eles aumentavam o escopo da mais ridículo ia ficando. Tipo, quando eles descobriram, tipo assim, todo o filme do Transformers era os Transformers já estavam aqui na Terra há muitos anos. Aí, tipo assim, tinha no Egito Antigo, Cavaleiro da Tábua Redonda, o Transformers estava lá. Caraca. Os Transformers ajudaram a derrotar o Hitler.
Que mistura,
Transformers
cara.
No Planeta dos Dinossauros. Caraca, quando mostrou que os Transformers estavam no período dos dinossauros, cara, esse planeta é mais deles do que nosso.
Olha aí, ó. Olha aí você encontrando a profundidade em Transformers, cara. Já parou pra pensar nisso? É. Que o planeta é mais deles do que nosso, mas a gente acha que a gente é o dono porque a gente se acha uma raça superior aos outros animais.
Tu viu o Transformers, o Último Cavaleiro?
Tá de brincadeira com a minha cara, né, cara? A minha vida não foi feita pra ser desperdiçada, né, cara? Tu acha que eu vi esta merda?
Cara, eles botam uma parada... Tu lembra do Sandwich Week?
Sim, tá bom. Lembrei.
Ó, acompanha meu raciocínio, tá. Acompanha. Tá,
tô aqui.
Você descobre que existe uma espada lendária. Desculpa. É que, pô, nada a ver com o Transformers, espada lendária. Mas enfim, tem uma espada lendária que é passada de geração em geração... pela linhagem dos Witwick, tá ligado?
Uhum.
A mulher lá, que era o par romântico do Mike Warmer, ela era a última dos Witwick. Um dos Witwick era o Sam, que era o protagonista dos outros Transformers, que ele já tinha morrido. Você descobre que o Witwick, vários antepassados do Sam, como o William Shakespeare, era o Witwick.
Nossa.
O Merlin, lá do Reator, era o Witwick. Eu falei, cara, que merda.
Shakespeare, pô, cara. O cara é um bagulho que, porra, a herança dele é uma espada lendária. O que ele vai fazer? Textos para peças de teatro. Ser ou não ser aí a questão. Porra, vai tomar no cu.
O maior problema do filme é resolvido com erro de roteiro, tu acredita nisso? Porque qual é a maior trama do filme? Teve uma época maldita,
Marcelo,
que todo mundo queria
Marcelo,
guerra civil.
Tu tem um minuto pra terminar essa história, tá? Porque eu não tô afim de perder tempo com o Transformers, não, sendo bem sincero contigo, tá?
Tá, beleza. Tem uma época maldita. Uma época maldita que todo mundo queria fazer um guerra civil pra chamar de seu. Aí teve Dominique Torino versus a família. Capitão América versus Homem de Ferro e tinha o Optimus Prime do mal contra o resto dos Transformers. E aí, quando o Optimus vai matar, acho que lá o Mark Wahlberg, né, o personagem humano, o Bumblebee fala, Optimus, não! Aí o Optimus vira do bem e fala, Bumblebee, eu não escuto sua voz desde a queda de Cybertron. Mentira, caceta, o Bumblebee falou contigo lá no primeiro Transformers.
Caralho. Caralho.
E aí eu pensei, caraca, realmente, sério, que eu perdi 2 horas da minha vida.
O Optimus Prime com Alzheimer. Caralho, na moral, não dá.
Mas esse Beast Wars eu vou botar sim, porque, pô, macaco robô, não tem como dar errado.
Cara, eu gostei muito da tua interpretação de Optimus Prime. Bumblebee. Ai, meu Deus do céu, valeu a pena, hein? Uns 1 minuto que a gente falou que ia perder aqui com Transformers foi um, porra, uma beleza, cara. Próximo filme, vamos ver se a gente consegue ser mais sucintozinho aqui. Indiana Jones 5, vocês acham que vai ser bom?
Não.
Eu acho que
não acho que também não.
Pelo mesmo motivo dos mercenários.
Exatamente, cara, exatamente.
Eu acho que vai ser ruim. Pelo amor de Deus.
Harrison Ford tá cansado já, cara. Acho que ele tá fazendo só porque o pessoal tá chamando
ele. Claro, não chamaram ele como mercenário, a gente vai fazer o quê? Vou fazer Indiana 5.
E ele vai pra Marvel também.
É, então. O pessoal chama ele pra qualquer coisa, cara. Então tá, pra ele tá tudo certo. Homem-Aranha através do Aranha-Verso.
Esse eu boto fé. Homem-Aranha no Aranha-Verso, achei um filmaço e eu boto super fé na continuação.
Também,
cara. A animação linda, ganhou o Oscar e tal.
Também.
Pô, boto super fé.
Pra mim é o melhor filme do Homem-Aranha desse aí, cara. Até de live action,
também, inclusive. Também acho. E ele tá lá no páreo junto com Homem-Aranha 2, cara.
É. Disparado. Isso aí, cara. Gostei. Porra, Marcelo, sabe muito cinema, hein, cara.
E digo mais. Eu sou muito fã do Oscar Isaac.
Aham,
também. Muito fã desse ator.
Também gosto.
E ele vai ser o Homem-Aranha de 2099.
Maneiro.
Então, acho, ó, bota muita fé.
Filmaço.
Tu seguiu.
Eu acho também que vai ser um filmaço. Eu gostei muito do primeiro filme. Eu achei...
Pô, esse filme é foda pra caralho,
pô, né? Pô, foi muito bom esse filme, cara.
Pô, tomara que eles lancem uma trilha sonora tão braba quanto o primeiro.
É, cara. Filme muito belo. Eu gostei muito também, cara. Fiquei surpreendido na época que eu vi. Tinha parado muito diferente. Bom, agora o próximo filme que vai dar dinheiro pra caralho, que a gente sabe já, mas se vai ser bom ou não, a gente não sabe, é Missão Impossível 7. Acerto de Contas, parte 1. Puta que pariu.
Eu boto fé. Mano, o último Missão Impossível foi um filmaço.
Foi.
As lutas foram animais.
Foi.
E, cara, o Tom Cruise, ele consegue driblar aquela regra do velho que a gente falou. Por um motivo muito simples. Primeiro, que ele nem parece um velho. E segundo, que ele é um dos poucos atores que ele consegue carregar a persona do ator e não do personagem, tá ligado?
Sim, ah, sim.
Tipo assim...
Verdade.
Tá ligado? Eu vou ver Missão Impossível porque eu quero ver um filme do Tom Cruise, tá ligado? Diferente de qualquer outro filme que tá aí no mainstream atual, que você vai pelo personagem. A galera foi ver Adão Negro porque ia ter o Super-Homem, não porque ia ter o The Rock.
Ah, sei não, tá, hein? Acho que foi pro The Rock também, cara.
Eu acho que o que inclusive faz esse filme não morrer é o Tom Cruise mesmo, cara.
Cara, mas o Tom Cruise, ele entrega, cara. O Tom Cruise, ele dá um jeito de tentar morrer todo filme, entendeu? Ele se quebra sozinho, porque ele realmente tentando fazer. E o cara sabe muito de cinema, né, cara? Ele bateu muito o pé pro Top Gun não sair no streaming na época da pandemia, que ele queria que saísse no cinema, e foi o filme mais bem sucedido do ano, cara, de 2022, então...
E foi um filmaço.
Eu já não gostei tanto, porque eu achei muita referência, muita nostalgia à toa, sabe? Barata, nostalgia barata, mas é um filme divertido.
É verdade. De fato teve, mas eu achei mais elegante, pode dizer assim.
Pô, sabe? Com certeza, cara. Eu sei, porque eu também vi em casa, né? Acho que quem viu no cinema teve um impacto absurdo. Ah, né?
Eu vi no cinema.
No cinema é outra parada, entendeu?
Mesmo no cinema, eu vou falar pra tu, que eu achei que eu não tava tendo a experiência completa. Eu acho que tinha que ir um cinema IMAX com uma qualidade de som top, eu acho que seria o bala, aquele filme com aquele jato, aquele... Acho que, pô, seria perfeito.
Precisava, assim, né,
mas
cara? Ter uma parada mais rebuscada, né? E tu, CJ, tu acha que vai ser bom Missão Impossível,
cara? Eu acho que vai ser um filmaço esse filme, cara.
É, cara, muito difícil não ser, né, cara?
Eu acho que o Tom Cruise entrega demais pra poder não ser um filme bom.
É todo filme que ele tá, e tu vê que ele tem a dedicação, por mais que às vezes não seja tão bom, mas sempre tem a dedicação ali, e você sempre vai conseguir ver um filme dele até o final sem reclamar de nada, né, cara?
Sim.
Vai achar bom. Próximo filme aqui, eu acho que a galera tá animada pra ver, mas não sei, que é Barbie.
Esse eu voto sim.
É, então.
Tá ligado? Por quê? Todo mundo duvida desse filme, mas os próprios atores, quando eles dão entrevistas falando de Barbie, eles falam, cara, eu não queria Mas aí o meu agente me convenceu, como o ator lá faz o Shang-Chi, esqueci o nome dele.
Sumiu, a própria Margot Robbie,
todo mundo olhou. É, todo mundo olhou e falou, tipo assim, pô, Barbie. Mas depois botaram fé. E, tipo assim, vai ser tipo Barbie no Barbie-verso, tá ligado? Ela vai sair, vai vir pro mundo real, descobrir que é só uma boneca e tal, e ver que...
Ambiente de drogas.
Vai ver como é que as mulheres são tratadas, assim. Vai ter o Ken, e aí o Ken... Eu acredito que eles vão se inspirar naquele Ken do Toy Story. Então, eu acredito que vai ser um filme interessante.
Acho que vai ser um filme bem curioso. A gente não sabe muito o que esperar dele. Até por conta da opinião desses caras.
Não vai ser uma Barbie princesa da ilha, mas, né, vai ser alguma
não
coisa.
Não vai ser um Barbie quebra-nozes. Mas, dito isto...
A gente dá uma chance, né,
cara? A gente dá uma chance, né, cara? Até o dia que vier Barbie quebra-nozes, grande clássico, né, cara? Isso aí não tem jeito.
Nossa, clássico. Bota clássico
nisso. E tem um filme de terror aqui do universo de Invocação do Mal, que é A Freira 2. Vocês viram A Freira 1?
Eu não vi, não, mas a galera que gosta... Eu conheço muita gente que é fã dessa franquia, né? Invocação do Mal. Uhum. Mas falaram que o filme da Freira em si, ele foi abaixo do critério. Foi bem abaixo do resto. Então, eu acho que eles estão... Não sei, talvez é a chance deles consertarem o primeiro, né? Primeiro A Freira. Mas é isso.
Eu achei o A Freira bem fraquinho. Talvez se Freira 2 venha pra consertar, ou talvez não, cara, porque o pessoal vai assistir, chama a gente pra pro cinema, é um filme barato de fazer, sempre dá retorno financeiro, então, enfim, mas acho que não vai ser bom, não. Acho que vai ser bem a boca, assim, bem genericão mesmo, sustinho.
Primeiro filme da Freira, ele tinha umas cenas de comédia, não tinha?
Não sei se era voluntário, né? Mas tinha.
É porque eu vi que a galera tava falando que riu nesse filme. Então, quando me falaram isso, eu falei assim, ué...
Eu ri pra caralho. Eu ri pra caralho.
Mas tá bom, né?
E vai ter também um Lugar Silencioso dia 1, que eu acho que já deu, cara. Eu acho que podia dar uma paradinha com um Lugar Silencioso, hein, cara.
Pô, mas só teve dois, pô.
Não, mas dá uma prolongadinha, tipo, passa uns... Deixa uns 5 anos sem ter, uns 6 anos sem ter, sei lá.
Aí eu acho que eles estão tentando criar uma franquia.
Ah, você
e acha, se eles fizerem esse... Se eles fizerem isso aí que tá falando de deixar uns 5, 6 anos, essa franquia vai morrer. Então é melhor eles manterem. A questão é, será que eles vão concluir? Se eles vão... Só encher mais de linguiça nesse filme?
Vão encher mais linguiça, porque é o dia 1. É o dia 1, pô. Então é o início de tudo, não é o final de tudo. Então vai ser... aquela encheção de linguiça,
Mas peraí. Se tem uma trama interessante nesse universo de Lugar Silencioso, é como tudo começou.
É, concordo, isso é. Concordo.
Tá ligado? Eu acho... Eu boto fé nisso aí, mano. O primeiro dia de como o mundo chegou nessa forma, eu acho que rende um filmaço, assim. Se for bem feito.
É, o meu negócio é esse medo de não ser bem feito, entendeu? Mas aí só sabendo na hora mesmo. Mas tem tudo pra ser bem feito.
Eu não sabia que ia sair esse filme.
Também
não. Eu não sabia que ia sair esse filme. Tu me responde. Vai ser com um novo elenco ou com o elenco antigo?
Pô, cara, tu tá fazendo pergunta difícil, né? Deixa eu ver aqui.
Não, é porque assim, se for com um novo elenco, vai ser bem melhor. Porque aí pode morrer qualquer um, dar uma tensão maneira. Se for com o elenco antigo, aí matou. Matou o filme. Porque a gente sabe que não vai morrer.
Uhum.
Tá ligado? Mas se for com um novo elenco e aí no primeiro dia, eu boto super fé que pode ser um filme.
Foi adiado. Então ano que vem a gente comenta.
Foi adiado?
Ano que vem a gente comenta.
Aí, final do ano que vem você chama a gente.
Isso aí. A gente vem com o elenco, vem com tudo preparado pra vocês, hein? Excelente, cara. Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes.
Eu ainda não li o livro.
Pode desse Jogos Vorazes. Eu quero ver a opinião dele primeiro antes da minha.
Então, eu vi a primeira franquia, né, dos Jogos Vorazes. Foi inclusive o que me fez querer ler os livros dos Jogos Vorazes. E eu gostei muito, porque o filme, ele retrata bem o que tá escrito no livro. As cenas e tal, a história, a trama, como é que o Presidente Snow, né, lá ele é. E tu tinham cenas que, pra quem... Tava só vendo o filme, inclusive no último filme, por exemplo, que só quem lê o livro percebe a tortura psicológica que ele fazia. Por exemplo, quando ele bombardeia o Distrito 13, ele joga as bombas atômicas lá, né? E tinha umas flores, né? Umas rosas, se não me engano, eram rosas brancas. E essas rosas brancas sempre foi uma característica que tinha no personagem do Presidente Snow. Em todas as cenas que ele aparecia, ele tava com uma rosa branca, ou ele, o jardim dele era só de rosa branca. Então, ele usava aquela rosa branca pra fazer uma tortura na protagonista, que era a Katniss. E nesse Jogos Vorazes da Cantiga dos Pássaros, a proposta do filme é ele se passar no passado, né? Antes dos Jogos Vorazes e tal.
Sim.
E eu não li o livro ainda.
É, o Snow, mas o Snow se tornando o ditador, né? O Snow fazendo, tomando penemo e virando ditador do país e tal, e criando jogos e tudo mais, bem no início mesmo.
Se ele seguir a mesma linha e se propor a ser a mesma coisa que foi os Jogos Vorazes, né, na primeira saga, na primeira franquia, vai ser um filme bom, né? Porque foi como eu falei, eu vi o primeiro filme e eu fiquei com vontade de ler o livro. E eu gostei muito do que foi feito.
Uhum.
Mas aí, esses Jogos Vorazes, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, ele tem um livro, mas eu ainda não li. Então, vamos ver, né?
Eu acho que vai ser
bom. Mas eu tô esperançoso.
É, eu também.
Eu tô esperançoso, não vou...
Eu tenho a seguinte opinião. Pra mim, o melhor Jogos Vorazes é o Em Chamas, o segundo. E, cara, desculpa, mas a melhor coisa dos Jogos Vorazes é o jogo, tá ligado? É o adolescente na arena se matando. Quem não gosta de ver um adolescente se lascando, tá ligado? E aí, e aí, tá ligado? Eu quero, se for pra ver um novo Jogos Vorazes, eu espero que tenha os jogos, tá ligado?
Então, acredito que vai ter...
A gente sabe que a revolução da Katniss só vai vir muito tempo depois,
tá
ok? Eu
acredito que vai ter sim, cara. Deve ter alguma coisa dos jogos sim, porque a proposta é que ele tome ou seja ditador através de uma criação desse jogo, entendeu?
Ah, entendi.
É como ele vai chegando no poder aos poucos. Acho que a ideia é mais ou menos essa. Através dos jogos, o pessoal vai começando a dar, falando, nossa, que gênio, tal, bababá. Entendeu? E quando vai ver, puf, tomou. Virou o rei da porra toda, o presidente da porra toda, entendeu? Então é meio que isso.
Beleza, vou botar fé. Bota fé.
Isso, muito bem. Muito bem. Bom, vamos aqui então, Duna parte 2. Vocês viram Duna parte 1? Porra, Duna vai ser foda.
Eu amei Duna, filho. Pra ver a continuação disso. Tô louco pra ver.
Vai ser foda pra caralho, não tem jeito, cara.
Cara, eu vi com o Marcelo, inclusive, o Duna 1. E eu não sabia o que esperar desse filme. Eu falei até pra ele, caraca, o filme eu achei muito arrastado, né? Desliguei meu cérebro e fui assistir Duna. E quando acabou, eu falei assim, caraca, esse filme é bom. Esse filme aqui é bom. Ele me falou que o filme era bom e tal, que eu ia gostar, e eu gostei mesmo, cara. Não esperava muito do filme, mas eu gostei muito.
E detalhe, tá? Filme de ficção científica até densa e... tem uma aura diferente do que as coisas que saem no cinema hoje em dia. Gostei pra caramba. Tô louco pra ver a continuação. Fiquei até feliz de saber que vai sair esse ano.
Parte 2, aquele continuaçãozinha pra fechar o primeiro arco ali do... acho que é o primeiro ou segundo livro ali de Duna, não lembro agora. Acho que é o primeiro.
É o primeiro.
Que ele se torna lá o fodão lá. Vai ter agora também... vai ter agora não, vai ter no que vem. O Exorcista e Jogos Mortais 10.
Preciso falar alguma coisa? Não, né?
Já deu, Jogos Mortais 10 já deu. O Exorcista, acho que pode ser bom. Dependendo de como for a pegada, acho que pode ser bom. Um remakezinho.
Vai ser o Exorcista... é isso que eu ia perguntar, tipo, é um remake, é um reboot, sei lá.
Deve ser um remakezinho, um remake reboot, né? Começando desde aquela história. Apesar que, galera, porra, vai ver o original, que o original é bom pra caralho, tá? É antigo.
Talvez dê até mais, mas eles têm tecnologia pra isso.
É antigaço, primeiro Exorcista, e é foda, pra mim é foda. Assustador até por conta da falta de orçamento, entendeu?
Não, cara, toda vez que os caras conseguem fazer filme bom com um troco de pão, tem que dar o braço a torcer.
Exatamente, cara. Isso aí tu falou tudo agora. Matou a pau.
Jogos Mortais, sei lá, né?
Não, Jogos Mortais não.
Acho que já tinha acabado.
Cara, Jogos Mortais, eles fizeram um spin-off com o Chris Rock e o Samuel Jackson, cara. Tem noção?
Ah, que eu vi isso aí, mano. Caraca. Que coisa horrível.
Você teve coragem de assistir, né, cara? Pior que você... o Marcelo é um cara que se pune, né?
Mas o motivo de eu ter assistido é muito simples. Mano, a ideia é muito boa, cara. Se for parar pra pensar que a ideia é sobre um detetive investigando sobre o que aconteceu em Jogos Mortais, a ideia é maneira. O problema é que o Chris Rock não é o bom ator, pô. Tá ligado?
Ele é
um
bom ator. É, também acho. Mais ou menos, acho bem mais ou menos.
Caraca, e ele fazendo as caras de choro, as caras de preocupado, caraca, é muito cringe, mano. É tipo o John Cena lá no filme do Bumblebee, tentando ser um militar sério pra caralho, que tu não compra nem a pau. E aí, tá ligado? Mesma coisa. Mas a ideia era muito boa,
É, tem fronteiras, tem limites que eu não ultrapasso, então eu não vi, não.
Não, eu também, cara, quando eu fiquei sabendo, eu falei, cara, coisa mais maluca, spin-off.
Inclusive, pra quem tem curiosidade de ver, o nome desse filme é Espiral.
Espiral, isso aí. Bom, se quiser ver, problema teu. Tá,
eu não tô respondendo, a gente te avisou.
A A gente avisou. Cara, e pra terminar com chave de merda aqui, Wonka, a fantástica fábrica de chocolates. Esse aí é um filme desnecessário, na minha opinião, agora, entendeu? Podia passar mais umas duas gerações pra fazer.
Pois é,
pra
cara, já o último já teve. O último já foi, pra que vai ter mais um?
Cara, o primeiro antigão lá, que o cara até morreu há pouco tempo, já é bom pra caralho. O do Johnny Depp, que já foi feito bom tempo depois, né? Também é bom. Pô, tá bom, né, cara? O filme do Johnny Depp ainda dá pra ver em Full HD, entendeu? O Depp tem 4K já. Porra.
Pois é, eu acho que tá bom. E detalhe, eu acho que a estética é... Ele tem uma estética antiga, tá ligado? Ele não parece um filme contemporâneo. E isso eu acho super charmoso no filme, tá ligado? Assim, pô, eu não quero ver um Fantástica Fábrica de Chocolate com a geração do TikTok, velho. Desculpa, não quero. Porque as crianças eram porre naquela época. As crianças hoje, então aí o filme, aí vai matar o filme completamente. Então, não, obrigado, para com essa bomba. E falar que o Johnny Depp foi um excelente Willy Wonka, eu acho que já tá bom já.
É, ele é bem esquisitinho, é, foi perfeito.
E o ator principal que vai ser o Wonka é o cara que fez Duna, né?
Isso, o Timothée Chalamet. Cara, vai ser... É, porque ele é esquisitinho igual o Johnny Depp, ele é o esquisito da geração dele, né, cara? Então, é, pode ser isso também, entendeu? A escolha dele. Eu acho ele um bom ator, bem foda, não, inclusive. Também acho, mas também, cara...
Eu peguei a capacidade dele nesse filme, por causa que eu, sinceramente, não consigo nem ver ele como o Willy Wonka. Ah, beleza,
então, ele botou com a roupinha, ele tá parecendo um cosplay do Willy Wonka, entendeu? Ele é um pouco parecido com o primeiro Willy Wonka lá, o mais antigo, por conta da aparência dele, meio esguia, né, pra não chamar de magrelo, uma aparência esguia. E, cara, talvez ele entregue um filme bom, mas eu não tô muito afim de ver o Willy Wonka não, sendo bem sincero. Só se alguém falar assim, alguém der uma opinião assim, porra, esse filme é imperdível, não tem como... Não assisti, aí beleza. Mas fala que assim, é maneirinho, pô.
Ele vai ser a mesma história de novo?
Sim, mesma coisa.
Me parece imperdível. Como que vai ser imperdível se é a mesma história, tá ligado?
Não, mas pode ser uma abordagem diferente da mesma história. Aí pode ser, sei lá, menos comédia, um pouco uma parada mais aterrorizante, sei lá. Mas, enfim. No final das contas, é nada interessante, assim.
Não fala aterrorizante, gente.
Ah, então, e também ainda tem um negócio, né, cara? Ninguém consegue fazer mais nada novo, né, cara?
É isso, tudo muito remake. Isso, cara, eu acho que isso é uma das coisas que a gente mais aprendeu com esse programa. Percebeu que a maioria dos filmes que a gente citou aqui é franquia já velha?
É, remake, é reboot, é... Remake, continuação. Reboot, é. Entendeu?
Pois é.
Pô, Transformers 7, Jogos Mortais 7, 10.
É, pois é, tá ligado?
Não dá,
a gente,
cara,
tem que preparar o primeiro bloco todo falando de filme de super-herói.
Exatamente, pra já tirar logo, porque o resto é tudo muito... Enfim, é bem o que vocês falaram mesmo. Mas é isso, né, cara?
Está morrendo a criatividade, fica aí a sugestão.
Caralho, fica aí o questionamento. Pô, inclusive esse questionamento você pode responder mandando feedback pra gente, pra magelacast@gmail.com, ou lá no nosso Instagram, @MagelaCast, ou se estiver escutando no Spotify, deixe aí no Spotify mesmo, que a gente vai fixar o seu comentário no episódio. Bom, 2023 parece bom pra filme de heróis, filmes que a gente gosta, né? Mas vai ser melhor ainda para Bueiro Nerd. Eu quero saber de vocês aonde a gente consegue encontrar o Bueiro Nerd. Diz aí pra gente.
Gente, brigadão pela participação aqui, foi muito maneiro esse papo. Cara, vocês estão ouvindo aqui o MagelaCast, certeza que vocês vão gostar do Bueiro Nerd. É um programa semanal, toda sexta-feira, no lugar que você estiver ouvindo o MagelaCast, você vai ouvir o Bueiro Nerd. Pode ser no Spotify, Google Podcast, todos os lugares. E segue a gente lá no Instagram, @BueiroNerd. A gente segue a gente por lá que a gente vai... Tem várias novidades lá.
É, tem postagens também, né, de notícias... Os stories também bem interativos também, galera, sempre trocando uma ideia com vocês. Muito bom. Inclusive, o link vai... Todos os links vão estar aqui na descrição desse episódio. Pô, vale a pena conhecer, hein? Vale a pena conhecer, porque é realmente bem divertido. E a galera que gosta muito de filme da Marvel, a gente odeia aqui no Jogocast normalmente. A gente não quer nem falar passar pé de Marvel normalmente, por conta de ultimamente, né? Então, vale a pena ir lá conferir que eles... Porra, sabem muito, cara. Sabem muito mesmo, né? Fãs de quadrinhos também, entendeu? Então, outra parada, né?
Obrigadão, gente.
Obrigado mesmo, gente.
Pô, agradeço ao Marcelo e ao CJ Júnior por comparecerem aqui nessa gravação aqui do Magelinha. Primeiro episódio do ano, inclusive, né, cara? Então, vamos que vamos, né, cara? Vambora. Vamos meter o pé?
Vambora. Pode botar aquela música?
Pode.
Eu sou o Optimus Prime, o líder dos Autobots. Muito obrigado por ouvir este episódio e...
Como é que é o final mesmo que eu tenho que falar?
Estamos aqui.
Caralho, que tesão! Vai ficar com essa voz toda aí. vai ficar com essa tua voz aí mesmo.
Thank you.